satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700 na sua rádio Duas Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Plug 700 de hoje. Lembrando mais uma vez que info@radioeldorado.com.br é o endereço de e-mail para o qual você deve enviar suas dúvidas, dicas, sugestões aqui para o programa. Não se esquecendo sempre de colocar no campo assunto o nome do programa, ou seja, Plug 700. Fazendo, por exemplo, como fez o Rafael Gomes, né, Peruíde?
Pois é, o Rafael Gomes, ele ouviu o programa da semana passada, e na semana passada um dos ouvintes perguntou como é que eu faço para gravar os flashes, as animações em flash que eu assisto na internet.
Isso.
Então o Tarcísio deu até aquela dica muito interessante de esvaziar o arquivo temporários, e conforme o arquivo flash vai sendo assistido, certamente ele vai sendo gravado nos temporários.
É, depois... ele fica lá. Depois é só dar uma investigada lá no... como é que é? Ferramentas, opções internet, se você estiver usando a Internet Explorer. E no opções internet, dá uma investigada, na pasta, né, temporários, mandar exibir os objetos. É. Aí deve estar lá algum SWF referente ao flash que você acabou de carregar.
É, mas o Rafael...
Aí você salva. É. Tira ele de lá e salva.
Agora, o Rafael dá uma dica muito mais genérica do que isso.
É de um programa, né, capaz de baixar flashes.
Ele diz, com relação ao download de arquivos do tipo flash, você pode baixar um pequeno aplicativo gerenciador de downloads com versão em português no Baixa Aqui. Aliás, ele diz que essa versão é exclusiva do Baixa Aqui, porque nos outros sites esse mesmo programa só tem em inglês. Então, baixando esse aplicativo, cujo nome é Orbit, é como se fosse órbita, sem o acento e sem o A final, Orbit. Ele é capaz não só de gerenciar downloads, mas também de baixar arquivos em flash, ou seja, com terminação SWF. Arquivos do YouTube, vídeos do YouTube, cuja terminação é FLV, né? Uhum. E assim por diante, bastando para isso ter programas que leiam esses arquivos.
É, uma boa dica aí. Então você entra no www.baixaqui.com.br e no campo de busca interno lá do próprio Baixa Aqui, escreva Orbit, né? Que seria órbita sem o A final. Aí você provavelmente já deverá cair na página referente ao download desse pequeno aplicativo que o Rafael Gomes nos está indicando aqui. Com relação aos FLV, né, que são os vídeos no formato de vídeo que está disponível no YouTube, eu andei testando aquele V-Downloader. Ele é muito bom também.
Bom também.
Aquele com a seguinte vantagem. Ele não só baixa o arquivo no formato FLV, como ele já aproveita e converte para diversos outros formatos compatíveis com a plataforma Windows. Então você tem lá no menu do V-Downloader, você tem o formato, a disponibilidade, por exemplo, dos formatos para vídeo para o iPod.
Certo.
Né? Você já pode gerar um arquivo no formato iPod. Você pode gerar arquivos nos famosos formatos AVI, e no formato MPG, MPEG.
Falando nisso, né? Nosso programa já está no iPod, está sendo disponibilizado, acho que vai ser disponibilizado.
Eu imagino que sim.
Acho que vai ser, não sei ainda. No dia 15 de agosto, vai acontecer uma coisa muito inovadora e muito estranha, mas muito estranha mesmo. A editora Aleph publicou um livro, está lançando um livro, chamado como A Era das Máquinas Espirituais.
Máquinas Espirituais?
Do Ray Kurzweil. Esse Ray Kurzweil, para quem não conhece, foi o primeiro inventor do primeiro scanner CCD, do primeiro dispositivo Omnifont, ou seja, para todas as fontes, para reconhecimento óptico de caracteres, a primeira máquina de leitura para deficientes visuais, o primeiro sintetizador de texto para fala, o primeiro sintetizador musical capaz de recriar o piano e outros instrumentos de orquestra, o primeiro aparelho de reconhecimento de fala com amplo vocabulário comercialmente vendido. Ou seja, o cara é um tecnólogo de primeira. E escreveu esse livro, A Era das Máquinas Espirituais, muito, 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 muito interessante, que mostra... quais são as perspectivas do futuro? Agora, veja bem que coisa maluca. No dia 15 de agosto, Se você tiver um personagem no Second Life, você pode entrar num cenário todo especial que foi criado para o lançamento desse livro. Ou seja, a editora é a primeira a lançar um livro no Second Life, com a presença virtual do autor. Ou seja, o próprio Ray Kurzweil vai ter um avatar lá,
deixa eu explicar para os ouvintes que estão um pouquinho fora desse mundo virtual, vamos dizer assim, né? Então, mais no mundo real. O Second Life é uma plataforma virtual 3D, né, em três dimensões, que foi criada para ser acessível via internet, via um site do Second Life, na qual você, entrando pela primeira vez, você tem a chance de se cadastrar, né, dar os seus dados e tudo mais, e criar um personagem. É uma espécie de alter ego seu. Né,
é como que é o que, dizer.
Vai ser o seu personagem que você vai comandar lá neste mundo virtual que é o Second Life.
Os hindus
é o que eles chamam de avatar.
A religião hindu chama justamente de avatar, que era justamente quando um deus resolvia descer à Terra e assumir uma forma, uma forma humana.
Então,
né?
Você é como se você resolvesse, você, entre aspas, né? Se você se considera um deus aqui no mundo real, você resolveu descer à Terra do mundo virtual e assumir um personagem, a forma virtual lá de um personagem. Agora, a vantagem disso, né, é que aí as pessoas podem extravasar tudo aquilo que elas não conseguem ser aqui e lá. Então, são pessoas que lá podem ser, assim, playboys internacionais, ou então aquele agente secreto. Enfim, o cara pode ser o que ele quiser. Basta ele definir as características do personagem. Só que lá tem regras exatamente, ou muito parecidas com a do mundo real. Quer dizer, dentro das características do personagem que você inventou e resolveu assumir, o seu avatar lá no Second Life, você tem que conviver com os demais personagens, exatamente como você convive com os demais humanos aqui, o seu avatar tem que conviver com os demais personagens lá no Second Life, não é isso? E o que ele fez exatamente aí, no caso, o autor do livro, o Ray Kurzweil? Ele tem um avatar, foi criado um cenário especial do livro.
Para o lançamento do livro no Brasil.
Lá no Second Life. E ele vai estar nesse, entre aspas, o avatar dele vai estar nesse cenário no dia 15 de agosto.
De maneira que o próprio autor do livro poderá interagir com os outros personagens.
Personagens e os leitores em potencial que poderão lá visitá-lo também, forma de avatar.
Agora, se você quiser, se você já está cadastrado ou se cadastrar e quiser participar dessa festa de lançamento no mundo virtual, você manda o seu nome, telefone e endereço completo para, atenção, xícara, sem acento, com X, né, X-I-C-A-R-A, xícara em português, @ cafeinaestudio.com.br, esse cafeinaestudio tudo junto, então xícara, @ cafeinaestudio.com.br.
Há um erro de ordem aí, não é?
Sim, porque normalmente...
Porque o @ em inglês é at, em. É. Então aí você está dizendo xícara em cafeína. Deveria ser o contrário, né?
Cafeína na xícara. E se alguém quiser mais informações a respeito do livro em si, livro em papel, livro no mundo real, basta entrar em www.editoraalef.com.br. Então, aqui está mais um lançamento, uma coisa maluca, que está acontecendo pela primeira vez aqui no Brasil. Um livro editado por uma editora brasileira, e o livro tem uma festa de lançamento no mundo virtual. É extremamente, extremamente interessante.
Estou aqui com um e-mail da Sandra Pierluigi. Primeiramente, ela gostaria de nos parabenizar, né, a mim, a você aí. A você, pela apresentação no programa do Faustão. Caso os ouvintes não saibam, o Pierluigi entrou um dia desses lá no programa do Faustão para explicar o funcionamento da panela de pressão. Né? Então ele ensinou as donas de casa como é que a panela de pressão funciona, os cuidados de não deixar a válvula entupir, aquela coisa toda. Senão explode tudo, né, Pierluigi?
Pois é.
Bom, ela está com uma dúvida aqui. Ao trocar de computador, o que fazer para que ele não fique, para que não fique nenhuma informação sigilosa no mesmo? Simples. Formate o disco rígido do computador. Quer dizer, eu estou entendendo que você vai passar o seu computador velho para um terceiro, né? E você não quer, obviamente, que esse seu computador velho vá com alguma informação sigilosa sua.
Certo.
Então, o melhor jeito aí é o que a gente chama de zerar a máquina. Zerar a máquina equivale a formatar novamente o disco rígido do computador. Né? Então ninguém vai perder. Existe até uma forma, né, de recuperar informações a partir de discos rígidos formatados. Mas os programas para fazer isso e a necessidade dos conhecimentos para fazer isso é tão grande que ninguém, obviamente, um terceiro não vai aplicar recursos dessa ordem
para
poder...
Não tem um tipo de formatação que zera mesmo, uma formatação física, lógica. Né?
Mas, ó, se você já formatar o disco rígido, você já pode ficar tranquila, viu, Sandro? Agora, no novo computador, se eu instalar o Windows XP original, que eu tinha no anterior, como será reconhecido pela Microsoft para as atualizações? Quando você usa, desinstala uma versão de Windows de um determinado computador para usá-la num outro computador, é necessário você informar, se não me engano, a Microsoft que houve essa mudança, tá? Para você revalidar a sua licença para um outro computador. Por quê? Porque a Microsoft, justamente para evitar que uma mesma cópia com o mesmo número de série de uma determinada cópia do Windows seja instalada em 200 máquinas, né, para evitar isso, o que ela faz? Ela amarra aquela, na hora da instalação e do registro, ela amarra aquele número da cópia a determinadas características físicas que identificam o disco rígido. Tá? Se não me engano, cada periférico do seu computador tem um número, que é uma espécie de...
identidade.
De cédula de identidade do periférico, que eles chamam de MAC, M-A-C. Tá? Placas, discos rígidos, todos eles têm os seus MACs. Então, o que o Windows faz? Ele amarra aquele número de série da cópia do Windows que você está instalando ao MAC do seu... essa identidade, vamos dizer assim, do seu disco rígido, e basta o disco rígido. Né? O resto da máquina não tem problema nenhum. E aí valida para aquele par, para aquela combinação, né? Número serial e aquele disco rígido. Se depois o mesmo número serial for utilizado num outro disco rígido, a Microsoft, lá no banco de dados dela, vai detectar tentativa de instalar um Windows em outro disco rígido, além daquele primeiro que já havia sido instalado, e ela vai barrar.
Ou seja, Sandra, a primeira coisa a ser feita seria descadastrar o computador antigo.
Eu não sei exatamente,
né,
qual é o procedimento, mas se você entrar no site da Microsoft, você provavelmente vai obter informações a respeito disso. Tá, Sandra? Então acho que é o melhor jeito.
Agora, o Ehud diz, quero vacinas para o cavalo de Troia. Bom, eu pesquisei na internet e tem vacina contra tétano, encefalomielite, influenza, rinopneumonite, estreptococose equina, o garrotilho, antrax, que é o carbúnculo hemático, botulismo, arterite viral equina, salmonelose, erlocisóide monocítica.
Tá parecendo a letra daquela música Pulso, do Arnaldo Antunes, na época que ele estava nos Titãs, né?
Exatamente.
E o pulso ainda pulsa, tétano, isso que ele afirmou, influenza.
Então, na realidade, veja bem, eu estou brincando com você, Ruth. Não, e que eu saiba, não existem vacinas para evitar com que um cavalo de Troia entre no seu computador. Não,
o que existe é uma vacina para remover determinados tipos específicos de cavalo de Troia. A vacina geral é o antivírus. Se você mantiver o antivírus no seu computador instalado e devidamente atualizado, você já, vamos dizer assim, entre aspas, vacinou o seu computador, de um modo geral, contra... esse mal que é o troiano, ou vírus, ou seja lá o que for.
Agora, veja bem, vacina para o cavalo de verdade, você tem que dar uma vez por ano algumas vacinas.
É.
Essa vacina para o seu computador, infelizmente, hoje em dia, tem que ser uma vez a cada 2 dias.
É verdade. Não, e tem mais, né, Peruigi? Quando você toma, por exemplo, uma vacina antigripal, ela não te garante 100% que você não vai pegar gripe.
Sim, porque existem mutações que ainda
às
não
vezes
foram previstas.
A vacina antigripal te provoca gripe, inclusive, tá certo? Ou pelo menos os sintomas dela. Então, mas
você
o
sabe
problema
que essa
é
vacina de idoso, eu tomei só 2 vezes, porque todas as vezes fiquei doente.
É terrível.
É que eu tenho alma jovem, então vacina de idoso...
Não era para você. Mas então, e quando você toma uma vacina contra a gripe, por exemplo, isso não te garante que você não vai pegar um outro tipo de gripe que ainda não foi inventado, entre aspas, né? Uma mutação, uma novidade aí. A mesma coisa vale com os vírus da internet. Quando você tem o seu programa... ou melhor, o seu computador protegido por um antivírus...
Atualizado.
Atualizado, mesmo atualizado, isso não te garante que você está imune imune em relação a ser contagiado, né, por qualquer outro tipo de vírus, qualquer tipo de vírus, inclusive aqueles não inventados. Por isso, existem algumas vacinas específicas, mas não são bem vacinas, são remédios. A turma chama erradamente de vacina. Às vezes, seu computador ele contrai um determinado vírus, ou pega um determinado troiano, se instala lá um determinado troiano, e aí o teu programa antivírus, ele detecta a existência dele, mas não consegue removê-lo. Nesses casos, o ideal é você anotar o nome do vírus ou do troiano que ele detectou, e aí entrar, por exemplo, num Google e procurar por aquele nome, que fatalmente, se existir, você vai encontrar o remédio específico contra aquele caso.
Que é impropriamente chamado de vacina.
Exatamente.
Tarcísio, mais um intervalinho.
Tá bom, já já a gente volta, segura aí que a gente tem um monte de e-mails ainda para comentar.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Digamos que você queira se tornar um programador de games sem muito esforço. Um esforço certamente você vai ter que fazer. Mas você poderá testar sua habilidade como criador usando a versão experimental do Game Studio. A versão shareware tem 30 megas e é possível se obter manuais e tutoriais em inglês, alemão e espanhol. Essa é mais uma dica de nosso ouvinte Mauro Okoshi, que atende a solicitação de um outro ouvinte que queria justamente se tornar um programador de games. Você encontra um link direto para esse site entrando em www.intermatica.org e procurando o Infodrops número 282. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.